No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos tratar das redes de relações existentes e estabelecidas durante o evento conciliar, ressaltando na edição de hoje a CNBB. O Concílio Vaticano II desenvolveu-se em quatro sessões, ao longo das quais foram sendo tecidas redes e relações. Na tese Padres Conciliares Brasileiros no Vaticano II, o padre Oscar Bioso dividiu-as em redes pré-existentes e redes constituídas durante o concílio. Das redes pré-existentes faziam parte Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como rede nacional, o CELAM, como rede latino-americana, as redes, segundo a família religiosa, nacionalidade e língua, e a rede dos bispos ligados a movimentos leigos. Constituídas durante o concílio, eram as redes ecumênica, os Setus Internationalis Patrum e a Igreja dos Pobres. A CNBB foi constituída em 1952 e, nos seus primeiros 10 anos, realizou apenas 5 Assembleias Gerais Ordinárias, sendo a última em abril de 1962, às vésperas do concílio. A Conferência dos Bispos havia sido fundada como uma Assembleia de Cardeais e Arcebispos, já que apenas os metropolitas tinham voz e voto em plenário. O peso da Assembleia residia no seu secretariado, em especial, na pessoa de seu fundador e secretário-geral, Dom Helder Câmara. Depois do secretário, o órgão que podia agir era a Comissão Permanente, formada pelos cardeais do Rio de Janeiro e São Paulo, e por 3 arcebispos eleitos por outros metropolitas. Somente no Estatuto de 1971 irá desaparecer a Comissão Central, que sucede a Comissão Permanente. As distâncias e precariedades de transporte na época impediam uma maior convivência entre o episcopado brasileiro. E, nesse sentido, o concílio constituiu uma particular oportunidade para que pudessem se conhecer, estudar, trabalhar, passear, fazer as refeições juntos, enfim, criar laços de amizade e afeto, campo fértil para debates de ideias e esforço conjunto na auto-organização. Nas eleições internas de 1964, Dom Helder e seu grupo foram derrotados. No mesmo ano, também ocorreu o golpe militar. Mesmo com a fase conturbada pela qual passava o país, a CNBB foi desenvolvendo uma estrutura e crescendo, atuando no concílio e no país. Dom Clemente Snard, citado na tese do padre Bioso, conta:
"Os bispos brasileiros estavam quase todos juntos na Domus Maria, e isso facilitava os contatos e as discussões. Havia frequentes reuniões à tarde, deixadas livres pelo concílio, e isso favoreceu muito a aglutinação da Conferência Episcopal. A CNBB adquiriu a sua feição definitiva em Roma, durante o concílio, e por obra do concílio. Embora já existisse antes, a CNBB é um fruto do concílio."
Outro jovem bispo, também citado pelo padre Bioso, fala sobre as mudanças na CNBB por conta do concílio.
"Todos éramos, como dizia João XXIII, noviços no concílio. Foram enviados muitos documentos para estudar e a gente foi. Tivemos a sorte de ficar juntos na Domus Maria, pois tinha um dos melhores auditórios de Roma. Era a sede da Ação Católica. Os melhores conferencistas faziam conferências naquele auditório e a gente participava com toda a facilidade, pois morávamos ali. A gente procurou estudar até em grupos para ver os documentos, as emendas. Houve uma participação quase sempre em grupos. Alguém preparava uma intervenção, mostrava para os outros e procurava coletar assinaturas. Mas, afinal, nós éramos do terceiro mundo e não tínhamos condições de liderar nada no concílio."
O concílio fez com que a CNBB aglutinasse num único conjunto cardeais, arcebispos, bispos diocesanos, bispos auxiliares, administradores apostólicos e prelados de áreas missionárias, conhecendo assim, num certo sentido, um segundo nascimento.